sou eu, tô aqui com você na sua rádio ES hoje, a rádio que está ligada no seu tempo, conectada com a sua emoção. São 10h19, nós vamos agora para a entrevista do dia, sempre com um assunto muito importante para os nossos ouvintes, né? E a nossa convidada de hoje é a doutora Tatiana Oliveira, arteterapeuta que atua na FEC Hospital Santa Rita, que a gente cumprimenta com todo carinho. Doutora Tatiana, muito bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos também.
É um prazer tê-la aqui no nosso programa, tá certo?
Ok, eu estou muito feliz.
Tá, a senhora está usando um headphone ou está usando o celular normal?
O celular normal.
É, porque está saindo como se fosse um headphone, só sem problema, está tudo tranquilo aqui, a gente ajusta. Bom, é o dia do arteterapeuta, que é um dia importante relembrar o papel da arteterapia como ferramenta complementar no tratamento de pacientes oncológicos, né? Na prática, como isso é utilizado, doutora Tatiana?
Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer por sua oportunidade de poder falar um pouco da arteterapia. Então, é uma potência, né, Jair? Eu não sei se está dando aí uma microfonia.
Não.
Tá legal?
Tá legal, tá tranquilo aqui.
Ok, vamos lá. Então, falar da arteterapia, essa prática integrativa e complementar da saúde, na verdade, é uma potência, né? Um instrumento de expressão, acolhimento e transformação ao longo de um tratamento oncológico.
E qual o resultado que a gente consegue observar com esse tipo de tratamento, doutora Tatiana?
Então, a arteterapia, ela usa ferramentas da arte. Então, o que que eu uso com o paciente aqui? Eu quero, não posso deixar de agradecer também a FEC, né, mantenedora do Hospital Santa Rita, que promove as práticas integrativas aqui, que é o único no estado, né? Então, assim, é muito importante, por exemplo, falando da arteterapia hoje, a arteterapia junto com os pacientes oncológicos, onde eu faço atendimento aqui no Centro de Vivência da Casa Rosa, pela FEC, e no espaço também de quimioterapia. Eu uso ferramenta da arte, mas o que uma ferramenta da arte pode fazer? Será que tem estética? Aí eu vou explicar um pouquinho. Os pacientes, quando estão na arteterapia, eles não ficam preocupados com estética. Por exemplo, tem que pensar bem, tem que escrever bem, tem que fazer uma técnica, nada disso. É o livre expressar, como eu falei. É um instrumento de expressão que vai acolher e, ao longo do tratamento, transformar, né? Então, é uma prática que reforça, né, o tratamento integral no cuidado desses pacientes, não só da patologia, da doença, mas também do cuidado integral. Quando eu falo integral, é da vida desse paciente. Então, envolve exatamente tudo isso. E as ferramentas que eu uso é lápis de cor, é canetinha, é retalhos de tecido, é tudo que envolve a arte, literatura, letras de músicas. Então, recentemente agora a gente teve sexta-feira passada, aqui no auditório do Hospital Santa Rita, a gente reuniu 20 pacientes para produzir croquis de arteterapia com aquarela.
Que legal! E acaba isso tendo um reflexo automático no paciente. Sim. Do lado psicológico, do lado emocional, até de recuperação na saúde?
Sim, então, com certeza, a ansiedade é um medo mórbido, né, que o paciente, ele deixa de ter uma identidade a partir de um diagnóstico de câncer. Então ele assume uma outra pessoa, que é eu tenho uma paciente que fala assim, Tati, é o planeta oncológico, né? O paciente, ele deixa de ser quem ele é para ser o paciente, né? Aquela rotina de exame, enfrentamento cirúrgico, enfrentamento na parte medicamentosa. Então, tudo isso envolve ansiedade ao extremo, o medo do que vai vir, né? As sequelas. Então, tudo isso o paciente, ele enfrenta. Mas a arteterapia, com leveza e com essas ferramentas da arte, ela trabalha todo esse processo oncológico, tanto do diagnóstico à liberação desse paciente. Os pacientes aqui do mantidos pela FEC, mesmo quando eles vão ter alta, eles continuam tendo cuidado aqui com as práticas integrativas, muitos deles, né? Então, isso ajuda a quebrar a ansiedade. Por exemplo, tem pacientes que saem do tratamento, recebem alta, mas eles não se sentem libertos, né?
Uhum.
Então, vai ter um olhar, né, um acolhimento também com essa paciente, com esse paciente que também recebeu alta, mas ele se sente inseguro para enfrentar o social, né? Então, envolve tudo isso, Jair.
Certo. E quais são os principais desafios da profissão atualmente para lidar, né, com a arte e terapia juntos aos pacientes oncológicos?
Olha, agora você pegou uma parte. Aqui, no Hospital Santa Rita, mantido pela FEC, nós não temos isso, porque a gente tem apoio total, né? Pela FEC aqui. Mas eu vejo ainda, assim, uma falta de conhecimento com respeito à arteterapia. Por exemplo, muitas pessoas pensam que é artesanato, né? Então, assim, por exemplo, esses 20 croquis que esses pacientes produziram sexta-feira, né, esses pacientes aqui, o que foi importante para eles, né? Eles participaram de uma jornada aqui na Casa Rosa de 3 a 8 meses de acompanhamento. Eu acompanhei esses pacientes durante essa jornada, né? Então, assim, nesses dias ali, eles colocaram ali tudo que eles sentiram nesse processo oncológico, o sentimento, as emoções. Por exemplo, a gente trabalha aqui não com tem uma frase de Jung que diz assim, eu vou até citar ela aqui que vai facilitar: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E tem a ver também, Jair, com a criatividade, né? Mas não tem a ver com técnica. Então, o paciente, a área clínica aqui no Hospital Santa Rita tem muito conhecimento, porque as práticas são atuantes aqui. Mas muitas pessoas precisavam entender, os próprios profissionais de saúde, que a arteterapia não é artesanato. Eu sou também artesã, né? Mas é uma outra coisa que não tem a ver com a prática da arteterapia. E a gente está à beira aí de da arteterapia se tornar uma profissão. Já tem o reconhecimento pela Organização Mundial da Saúde, mas tem algumas coisas ainda, projetos para serem conduzidos, né, no governo. Então, assim, os desafios que eu trago aqui para você, que você está me perguntando, seriam esses.
Porque nós temos aí várias situações em que a arte é utilizada, né, para a questão do autismo, a questão de recuperação de pessoas que passam por cirurgias delicadas. Agora temos aí o tratamento oncológico, e a arte tem esse poder, né, de fazer com que a pessoa se sinta leve, sinta a leveza, né, da arte dentro da sua recuperação de saúde. Isso é muito importante, né, doutora Tatiana?
Porque, na verdade, a criatividade dessas ferramentas da arte, né, como você citou, ela vai reunir em si, por exemplo, várias funções psicológicas importantes para a reestruturação da psique humana. Quando eu falo em psique, Jair, envolve pensamentos, sentimentos e emoções. Então, isso que você falou aí é verdade. A arteterapia, ela pode atuar em vários campos, né? E é muito importante esse momento que você está dando de abertura aqui, para que as pessoas possam entender, né, da importância da prática. E, como pesquisadora na área, eu também sou pesquisadora na área, né? Trabalho aqui na FEC como pesquisadora também, né, com o intuito de colocar a ciência, a pesquisa à frente, para que juntos a gente possa trazer a ciência, a prova real, né, dos benefícios da arteterapia e da sensibilidade também, né, não só a ciência, mas a sensibilidade humana, né, que é a humanização dos espaços, seja ele qual for, na educação, na saúde.
Isso é muito importante. Doutora Tatiana Oliveira, deixe recado então para as pessoas que ainda não conhecem a arte e terapia, para que elas passem também a conhecer e confiar, né, nesse trabalho que é realizado com tanta dedicação, principalmente aí na FEC, né, no Hospital Santa Rita, que tem resultados muito positivos.
Então, eu quero aproveitar também para fazer um convite. Né? A gente vai ter dia 14, 15 de maio, no Centro de Convenções de Vitória, um congresso de oncologia, né, do Hospital Santa Rita. E vai reunir profissionais da saúde, especialistas, estudantes da área também da saúde. E a exposição, esse ano, dos pacientes da jornada da arteterapia. Eu quero convidar. Venham para esse congresso, participem, profissionais da saúde que têm interesse, né, estudantes também da área da saúde. É um momento para integralizar, né, quem tem o interesse também de estar vivenciando a arteterapia por meio a gente vai ter essa exposição, né? Então, essa exposição vai contar um pouco sobre a arteterapia. A gente vai ter dois pacientes também junto comigo para estar falando um pouquinho sobre a arteterapia para esses visitantes que estarão lá no congresso.
Ah, muito bom isso daí. A gente vai divulgar aqui, né, as proximidades.
Por favor.
Vamos divulgar mais ainda para que as pessoas possam participar e conhecer, né, mais detalhes. Tá certo?
Por favor.
Tá certo.
E eu queria deixar só uma frase aqui, que tem a ver com que a Anice da Silveira, nossa primeira psiquiatra, que trouxe, né, a arte, né, no mundo, né, que, entre aspas, as pessoas consideravam como loucas, né? Então, a Anice da Silveira, como psiquiatra, tem uma frase que eu gosto muito. Ela fala que o que cura, Jair, fundamentalmente, é o estímulo à criatividade. E ela, a criatividade, ela é indestrutível. A criatividade está em toda parte. Então, é muito importante. São projetos assim que dão cor, né, traz humanização, né, a todos os aspectos, na educação, na saúde, enfim. É muito importante realmente essa prática, e não só a arteterapia, todas as práticas. Aqui na FEC, não tem só arteterapia, são muitas práticas, a reflexo, né? Nós temos a acupuntura, nós temos os florais, o reiki, enfim. Muitas práticas aqui e eu me sinto honrada.
Tá certo. Muito obrigado, doutora Tatiana Oliveira. Estamos sempre às ordens e o espaço aberto aqui para sempre termos aqui novidades na área do tratamento, na saúde e ter a arte aí como uma terapia muito positiva para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Estamos sempre às ordens.
Eu que agradeço, viu?
Um grande abraço e ótima semana.
Abraço, Jair.
Estamos aqui na sua Rádio S hoje, com você ligado com a gente, acompanhando as principais notícias do dia também com o nosso jornalismo, integrado ao portal shoje.com.br.